Agora são 10 horas e 34 minutos. Hoje é terça-feira, 29 de março de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Hoje a capital paranaense completa 329 anos de história. Foi fundada em 1693. O aniversário começou com uma das notícias mais esperadas nos últimos 2 anos. A não obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços abertos e fechados, públicos ou privados da cidade. A medida foi anunciada ainda na noite de ontem pelo prefeito da cidade, Rafael Greca, e pela secretária municipal da Saúde, Márcia Ussulac.
Depois de 2 anos, Curitiba tira as máscaras. As pessoas não precisam mais usar máscaras, nem em ambientes externos, nem em ambientes internos. A única exceção que a gente vai manter, prefeito, é nos serviços de saúde, porque circulam pessoas doentes, então a gente pede que as pessoas, ao frequentar o serviço de saúde, usem máscara. No mais, estão todos liberados.
E eu quero pedir também que os que tenham síndromes respiratórias mantenham a etiqueta que a saúde nos ensinou de que a máscara protege e vale a vida.
Desde o dia 17 de março, o uso de máscaras já era facultativo em espaços abertos aqui na cidade para crianças menores de 12 anos. Conforme a prefeitura, a decisão foi tomada após a análise dos dados e com a pontuação da bandeira em Curitiba se mantendo em 1,43, menor que na semana anterior, quando estava em 1,63. Apesar da decisão, a Secretaria Municipal da Saúde recomenda a manutenção da utilização do equipamento de proteção por pessoas imunossuprimidas, aquelas que fazem, né, tratamento de câncer, as transplantadas, pacientes de diálise, entre outros, e também por toda a população durante o uso de transportes coletivos, táxis e carros de aplicativos. Além disso, é recomendado também que o item seja utilizado em todos os espaços onde não for possível manter o distanciamento social. E eu repito, é recomendação, né? Não tem mais a obrigatoriedade. Por outro lado, estudantes, funcionários e professores da Universidade Federal do Paraná, estes devem continuar usando a máscara de proteção nos ambientes fechados da instituição dentro da federal, é obrigatório. O comunicado foi feito pelo reitor da universidade, Ricardo Marcelo Fonseca, ainda na noite de ontem, pelas redes sociais. Curitiba, que começa hoje a aplicar a quarta dose da vacina anti-Covid na sua população com 80 anos ou mais. Maringá também começa hoje a imunizar os idosos nesta faixa etária. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem as informações. Letícia, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, Maringá anunciou ontem, no fim da tarde, que a partir de hoje já estariam disponíveis essas doses, a quarta dose da vacina contra a Covid para idosos com 80 anos ou mais que já tomaram a terceira dose há pelo menos 4 meses. Né? Nós apuramos com a 15ª Regional de Saúde aqui de Maringá que os lotes específicos com doses, com a quarta dose, né, para idosos ainda não chegou aos municípios, mas as cidades estão fazendo esse remanejamento com as doses em estoque para já começar a imunização desse público-alvo. Aqui em Maringá, a UBS Quebec vai estender o horário de atendimento, vai hoje até as 8h30 da noite para aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid em idosos com 80 anos ou mais. Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas informações. Um agente penitenciário foi preso em Londrina. Ele é acusado de facilitar a entrada de celulares na prisão. Quem tem mais detalhes é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, bom dia.
Oi, Luciano. Bom dia a todos. Um agente penitenciário foi preso. Ele é suspeito, então, de entregar celulares e drogas para detentos dentro da penitenciária estadual de Londrina. 3, em troca de propina. Segundo a Polícia Civil, o homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma na noite dessa segunda-feira. Dentro da penitenciária, agentes do Departamento Prisional do Paraná, o DEPEN, encontraram 2 celulares e um carregador de celular em uma cela. A polícia informou que uma denúncia levou a uma investigação contra esse agente prisional. A partir daí, buscas foram feitas no veículo do agente suspeito, que estava estacionado no pátio da penitenciária. De acordo com a polícia, foram encontrados 9 celulares, 2 enrolados em uma espécie de borracha, e também foram encontrados diversos carregadores e chip de celular. Uma máquina de cartão de crédito, além de armas e munição, também foram apreendidos. O agente penitenciário e os presos envolvidos foram levados para o GAECO, aqui de Londrina, e o agente pode responder pelo crime de corrupção passiva. A Penitenciária Estadual de Londrina 3 foi inaugurada há mais ou menos um mês, com um investimento de 18 milhões de reais para abrigar apenas presos já condenados pela Justiça. O local, recém-aberto, conta, segundo o governo, com 150 agentes e 112 câmeras de segurança, mas que não impediram, aparentemente, que esse servidor público continuasse facilitando a vida dos presos dentro das carceragens. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Cláudia. Servidores do INSS estão em greve em 15 cidades aqui do Paraná. Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu estão entre elas. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. De fato, servidores do INSS estão em greve. São 15 cidades aqui no estado do Paraná. Fizemos o levantamento agora há pouco para atualizar essas informações. Algumas das cidades, Luciano, estão fechadas. As unidades ou as agências estão fechadas. Outras seguem com atendimento parcial. Algumas perícias médicas já agendadas, o atendimento está acontecendo. As cidades que estão aderindo ao movimento são, segundo o sindicato, Apucarana, Arapongas, Cascavel, aqui no oeste do Paraná, Cianorte, Curitiba, Dois Vizinhos, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Londrina, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, São Miguel do Iguaçu, Telêmaco Borba e Toledo. Cascavel e Toledo, levantamento que nós temos agora há pouco, estão com atendimento parcial nesta manhã. Já Foz do Iguaçu, a agência do INSS está fechada nesta terça-feira. Segundo o diretor do Sindiprev, Lincoln Ramos, as principais reivindicações são reajuste salarial de 19,9% e contratação de pessoal para reforçar o atendimento nas agências. O quadro, Luciano, estaria defasado e tem muita gente na fila aguardando por atendimento. A paralisação é por tempo indeterminado. Luciano.
Muito obrigado, Roberto, pelas informações. Então, paralisação por tempo indeterminado, greve em 15 cidades do Paraná e o trio de municípios aí do Oeste entre estas cidades. Olha, acontece nessa semana a terceira audiência pública para discutir a revisão do plano diretor de União da Vitória. E é para lá que a gente vai agora conversar com o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. Rafael, bom dia.
Tudo bem, Luciano? Bom dia a você, bom dia a todos. É na quinta-feira, às 19 horas, na Câmara de Vereadores, que acontece esta terceira audiência pública de revisão do plano diretor de União da Vitória. Um assunto fundamental para o futuro da cidade e que terá a participação da comunidade em geral. Nesta audiência, serão apresentadas as diretrizes e propostas para uma cidade sustentável que contempla o reordenamento territorial, propostas específicas e instrumentos urbanísticos. Atualmente, Lúcia, segundo o prefeito Bashir Abbas, cerca de 200 empreendimentos estão travados em União da Vitória por causa do plano diretor. Um exemplo é o fato de a cidade não ter condomínios de lotes, condomínios fechados por falta de legislação que permita esses empreendimentos. As regiões próximas ao Rio Iguaçu, principalmente no bairro São Bernardo, são as que geram maior discussão. Quem reside nesses locais sujeitos a alagamentos ou possui estabelecimentos comerciais poderá permanecer, porém, novas residências e empreendimentos terão de passar por uma adaptação, uma alternativa que evite possíveis alagamentos, como a não habitação do andar térreo desses locais. Esta é a terceira de uma série de 4 audiências de discussão da reforma do plano diretor. Até o final do mês de abril, o projeto precisa ser encaminhado pela Prefeitura e votado na Câmara de Vereadores do município. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Rafael. O assunto agora é eleições. Aumentou a procura de jovens por título de eleitor em Ponta Grossa. A Gisele Vardani, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Antes das informações, Gisele, parabéns pelo seu aniversário hoje, 29 de março. aniversaria junto com a capital paranaense. Felicidades para você, Gisele.
Obrigada, Lucia. Privilégio, né? É aniversariar no mesmo dia da capital. Muito obrigada mesmo. E bom dia, Lucia. Bom dia a todos. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, Ponta Grossa registrou 592 novos títulos de adolescentes de 16 e 17 anos em janeiro e fevereiro deste ano. Ao todo, 2.321 jovens estão cadastrados na Justiça Eleitoral neste ano. Em 2020, no mesmo período, o número era de 2.147. Na última eleição, em 2018, o número de adolescentes cadastrados no início do ano era de 1.198. Lembrando que o voto para esse público é opcional. Em janeiro deste ano, 327 jovens de 16 e 17 anos fizeram o título em fevereiro. Foram 265. A maioria dos eleitores dessa faixa etária são mulheres. De acordo com o TSE, atualmente 243.841 pessoas estão aptas a votar em Ponta Grossa. Desse número, 53% são mulheres e 46% são homens. A faixa etária com maior número de eleitores é de 45 a 59 anos, com pouco mais de 60 mil pessoas, seguido de 25 a 34 anos, que somam 53 mil votantes. Pessoas de 35 a 44 anos representam 50 mil eleitores. Já os idosos de 60 a 69 anos são quase 30 mil. O público de 70 a 79 anos, que também não é obrigado a votar, soma 14 mil pessoas em Ponta Grossa e 3.500 têm mais de 79 anos de idade. O prazo para tirar o título pela primeira vez ou regularizar pendências para votar nas eleições deste ano vai até o dia 4 de maio. Os jovens de 15 anos já podem fazer o título desde que completem 16 anos até o dia 2 de outubro, que é o primeiro turno da eleição deste ano. A regularização pode ser feita pela internet, como o primeiro título, a transferência de município, alteração de dados e regularização de título cancelado. O eleitor pode acessar o título net e seguir as orientações. Volto com você, Lucian.
Obrigado, Gisele, pelas informações. Está aí o recado para você, jovem. Pois é, quem tem 15 anos e até o dia 2 de outubro completa 16, pode fazer o seu título de eleitor e exercer o seu papel dentro do nosso processo democrático, né? Exercer o seu direito de voto. E assim, nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia.